Bom, nós estamos falando sobre a nova Ordem de Davi. Quem está com essa folha aí? Estamos finalizando hoje, né, essa folha 55, falando sobre os diversos aspectos da nova Ordem de Davi. Falamos nas últimas aulas sobre o louvor e a música, que foi realmente, provavelmente, o mais importante de todos os aspectos que Davi acrescentou, mas não foi o único, né? Então agora nós vamos só tentar dar um desfecho aqui, né, nesses capítulos de 1 Crônicas que fala sobre isso. Com certeza, como sempre falo, tem muitas coisas que ainda podem ser descobertas, que Deus pode nos mostrar. Mas na folha, seria o último ponto na folha, a ordem administrativa, os levitas, sacerdotes, músicos, porteiros, tesoureiros, oficiais e capitães. Só queremos dar uma olhada assim, nesse plano, porque a palavra, né, a Bíblia tem todos esses capítulos. Então eu quero só mostrar para vocês, se vocês estiverem com as Bíblias abertas em 1 Crônicas, né, eu quero que vocês só vejam mais ou menos o plano desses capítulos, para ver quais são os assuntos que são tratados, né? Primeiro, no capítulo 23, que já vimos esse capítulo, mas lembrando aqui, quando Davi levantou o número dos levitas, ele contou os levitas e falou de várias funções que os levitas teriam para participar da obra de Deus. Então está em 1 Crônicas 23, versículo 3 fala: foram contados os levitas de 30 anos para cima, foi o número de homens 38 mil. Então ele contou, deu 38 mil levitas. Como você sabe, né, hoje muitas pessoas pensam que levita é a mesma coisa de músico. Não é só músico. Então, olha só, versículo 4. Destes 24 mil, a grande, né, maioria, a maior parte, 24 mil promoverão a obra da casa do Senhor. Então, seriam serviços gerais, vários serviços na obra da casa do Senhor. Depois, 6 mil oficiais e juízes. Depois, 4 mil porteiros. E, finalmente, 4 mil deverão louvar ao Senhor com os instrumentos musicais que eu fiz para o louvar. Então, se você estiver marcando, então nós temos quatro categorias de levitas aqui, né? A gente pode falar assim, serviços gerais, que é a obra da casa do Senhor, com certeza incluiu vários tipos de trabalhos, né? Inclusive alguns a gente vai mencionar hoje, mas serviços gerais, obra da casa de Deus. Depois, a segunda categoria, oficiais e juízes, né, que na verdade desde o tempo de Moisés, isso não foi uma novidade, né? Moisés já tinha falado que os levitas e sacerdotes seriam essa função de ser juízes, né? Depois nós temos uma categoria que talvez para você, nós vamos até tomar um tempo hoje para falar um pouquinho sobre essa terceira categoria, que são os porteiros, 4 mil porteiros, é o mesmo número de músicos. Então, né, assim, você fala assim, porteiros, acho que uns 100 dá, né? Ele tem 4 mil porteiros, então não era uma categoria insignificante, eles eram em número, eles eram iguais aos cantores. 4 mil porteiros e 4 mil deverão louvar o Senhor com os instrumentos musicais. Então essas foram as quatro classes ou categorias que ele separou os levitas: obras gerais, oficiais, juízes, porteiros e cantores e músicos, né? Essa é uma classificação dos levitas. Agora, se você estiver anotando, acho interessante ver isso, porque na folha a gente colocou várias dessas funções, mas agora eu quero que vocês vejam esses capítulos, porque no capítulo 23, só para vocês terem uma ideia assim, do plano que Davi implantou, o que que incluiu em todos os aspectos, que são esses capítulos que vão até o final do capítulo 27. Então nós temos, né, o 23 que fala assim, mais geral, que ele estava falando sobre os levitas e que precisava separar e tal, mas que ele começa a falar individualmente sobre cada um no capítulo 24. Então nós temos capítulos 24, 25, 26 e 27, quatro capítulos que descrevem todas as diferentes funções, toda a ordem administrativa que Davi implantou e que é muito importante, assim, pelo menos para a gente ver, assim, no geral, não vamos tentar falar muitos pormenores, que também eu nem saberia falar, mas que com certeza tem, em cada uma dessas coisas, tem coisas interessantes para a gente ver sobre a casa de Deus. Eu repito, no Novo Testamento nós temos as chaves que explicam o que é a casa de Deus, o que que são os levitas, tudo isso a gente descobre no Novo Testamento. O que que são os sacerdotes, né? Todas essas coisas, a chave está no Novo Testamento. Porém, a chave só abre a porta. Toda a descrição, todas as minúcias, você não tem no Novo Testamento. Tem algum lugar no Novo Testamento que explica sobre músicos e não tem. É, outras funções, esses porteiros, quem são esses porteiros? É, eu estou fazendo essa pergunta, estou tentando descobrir alguma coisa, mas a gente está assim só na superfície. Mas, então, tudo isso que está, essa descrição, Davi preparando todas as coisas para o reino, que em sua plenitude, que seria Salomão, ele está preparando tudo antes mesmo de existir a casa de Deus. Davi já está preparando todos os detalhes e organizando tudo. Os porteiros, por exemplo, os cantores, ele já começou a usar os cantores, mesmo com a arca, do jeito que estava, ele pôs um pouco em Jerusalém, um pouco ele pôs lá em Gibeon, onde estava o tabernáculo. Então eles já começaram a funcionar. Agora, porteiros, 4 mil porteiros, esses porteiros, eles iam ter suas funções mesmo com o templo edificado. Então, muitas coisas Davi estava preparando antes mesmo da casa de Deus ser edificada e de ter a possibilidade, estava tudo no seu lugar. E quando a gente vai continuar estudando essa sequência histórica, nós vamos notar que todas as vezes que, né, que novamente nós vamos ter aqueles ciclos, mais ou menos como no tempo de Juízes, que alguns reis serviam a Deus, outros reis não serviam. Então a gente tem aquele, né, aquele ciclo. Né? E quando se levantava um rei que queria buscar a Deus e que os antecessores tinham deixado tudo na casa de Deus virar confusão, abandonado, então o rei, ele colocava em ordem, ele sempre voltava para essa ordem que Davi deixou. Não só de músicos, mas de porteiros, levitas, esses turnos. O que Davi fez aqui, a gente nem tem como entender muito, se fala sobre os turnos e os nomes, né? Mas para eles era um plano administrativo, era uma ordem que todos os outros, quando eles voltavam a buscar a Deus, eles recorriam a esse plano. Então esse plano que Davi pôs no lugar, né, organizou, serviu muitas vezes na história posterior para eles voltarem a ter as coisas nos seus devidos lugares. Então, só para a gente entender pelo menos as classes, os assuntos desses capítulos aí, vamos lá. Se você estiver anotando, marque aí. Eu marquei nove categorias de organização que Davi implantou nesses capítulos aqui de 24 a 27 de Crônicas. Quais são os ministérios, as funções, as partes que ele colocou em ordem? Então, primeiro, no capítulo 24, os sacerdotes. Então, não eram só os levitas. Ele começou com os sacerdotes. Todos os sacerdotes foram organizados em turnos, né? Esses turnos, eles continuaram funcionando, tanto é que quando a gente chega até no Novo Testamento, o pai de João Batista, que era um sacerdote, você vê lá que ele tinha o seu turno, que foi de acordo com isso aqui que Davi organizou. Eram 24 turnos, cada família, cada sacerdote tinha seu tempo no ano, né? E a Bíblia fala sobre Zacarias, o pai de João Batista, que também tinha o seu turno. Então, vamos dizer assim, isso continuou sendo usado até no tempo do outro templo, né? De Esdras e Neemias, e no tempo de Jesus. Então, em primeiro lugar, os sacerdotes, é o capítulo 24 de Crônicas. Depois, segundo lugar, cantores, capítulo 25. Os cantores, né? Já vimos aí sobre como ele enfatizou que os cantores eram também profetas, eles profetizavam com os instrumentos, eram 288, né? 144 vezes 2. Então, em todo esse plano, o número que prevalece é 24. 24 turnos, 24 mil, 12 meses, mais 24 mil em cada turno. Então, esses números 12 e 24 prevalecem toda essa ordem. 12 é o número de governo e 24 soma o povo de Deus do Velho Testamento mais o povo de Deus da Nova Aliança, né? 12 tribos e 12 apóstolos, 24. Então, a gente tem sempre esse número aparecendo, algum múltiplo do número 12, 24, para representar isso. Segundo, então, cantores, no capítulo 25. Agora, três, porteiros, no capítulo 26. Os porteiros. Depois, número 4, até pode ter sido, assim, aqui não explica se os porteiros acumulavam as duas funções, mas no capítulo 26 também, nós temos uma quarta categoria, que são os tesoureiros. Os que cuidavam de todas as coisas que eram conquistadas nas batalhas, o ouro, o despojo, as ofertas, os mantimentos que o povo trazia, né? No templo de Salomão, a gente vê isso também naquela visão que Ezequiel teve, no final de Ezequiel, sobre o templo que nunca foi construído, mas foi uma visão, o templo de Ezequiel, a gente vê isso também. O templo tinha a casa de Deus, mas por volta, como se fosse assim uma área, o templo no meio, e em volta do templo tinha uma porção de cômodos, de câmaras, que eram edificados para colocar essas coisas, ou utensílios, mas principalmente ofertas, mantimentos. O povo dava dízimo em grãos, em uva, vinho e azeite e coisas assim, e também em ouro e prata e moedas também. Então, tinha essas câmaras que eram que havia ali. Davi já estava preparando uma classe de pessoas para cuidar de tudo isso. Então, quarto, os tesoureiros. Número 5, os juízes, pessoas responsáveis. Tudo isso está no capítulo 26. 26 fala dos porteiros, dos tesoureiros e dos juízes, que eram subordinados, né? Assim, isso era um aspecto civil, né? Não era da casa de Deus, mas os levitas, né? Isso, porque isso aqui é uma visão do reino de Deus, né? De pessoas supervisionando e cuidando em todos os aspectos do povo de Deus. Então, até o número 5 está no capítulo 26. Agora é o número 6, começando agora no capítulo 27. Os comandantes do exército. Ele tinha comandantes para cada mês do ano. Cada mês do ano tinha um comandante diferente. Então, fazia revezamentos. Comandantes do exército. Todos esses que vai ter agora estão no capítulo 27 de Crônicas. Número 6, os comandantes de exército. Número 7, os príncipes das tribos. Eles seriam mais ou menos como governadores, né? Porque Israel era formado de 12 tribos, como se fossem 12 estados, e cada tribo tinha um príncipe, um governador abaixo do rei. Então, os príncipes das tribos eram as pessoas responsáveis por cada uma das tribos de Israel. Número 8, os oficiais ou, né, ou ministros, a Bíblia não chama de ministros, mas eu estou dando um outro nome, né, os oficiais ou ministros do rei, ele tinha um que cuidava de todos os rebanhos, outro que plantava, cuidava de certas plantações, de lavouras, então ele tinha pessoas responsáveis, né, mais ou menos como os ministros, né, da economia, da minas e energia, não sei o que, transporte, então ele tinha pessoas responsáveis por cada área da vida econômica daquele tempo, né? Oficiais e ministros do rei. E em último lugar, 9, o finalzinho do capítulo 27, fala a respeito das pessoas mais íntimas, né? Que seria realmente, são chamados aqui os conselheiros de Davi. Esses eram as pessoas que ajudavam a tomar decisões, eram as pessoas mais íntimas, né? Se você tiver em Crônicas 27, vão até olhar isso aí, porque alguns desses nomes a gente já conhece pela história anterior. Crônicas 27, 32. Jônatas, tio de Davi, era do conselho, homem prudente e escriba. Jeiel, filho de Acmoni, assistia aos filhos do rei. Tinha muitos filhos, né? Então ele tinha um homem especial só para cuidar de todos os assuntos. Tem uma tradução que fala tutor, eu não conferi assim exatamente o sentido, a minha tradução fala assistir aos filhos do rei, mas tem uma versão que eu vi que fala tutor. Então, quem sabe ele era responsável pela educação, pela formação deles, né? Cuidava dos filhos do rei. Aitofel, quem lembra de Aitofel? Né, nós já vimos, Aitofel foi aquele que naquele incidente de Absalão, ele se colocou ao lado de Absalão. Ele foi um traidor, né? Ajudou Absalão, deu um conselho muito bom para Absalão, muito ruim para Davi, né? Ele deu um conselho muito bom. Se Absalão tivesse seguido o seu conselho, a não ser que Deus fizesse algum milagre, Absalão teria vencido, teria matado Davi. Mas Davi fez uma oração, assim, Deus confunde o conselho de Aitofel, aí ele mandou seu amigo, esse outro que aparece depois, Uzai, o arquita, amigo do rei. Isso aí é uma coisa bem interessante, porque ele, nesse círculo íntimo, ele tinha um que era conselheiro. E lá naquela história que a gente viu em 2 Samuel, diz assim que Aitofel, a palavra dele era como se fosse uma palavra de Deus. Lá fala assim, né, que a palavra dele, quando você pedia um conselho para ele, ele dava uma palavra e era como, sim, como se Deus tivesse falado. Ele dava a palavra certa, né? Mas isso não é uma coisa sempre boa. Tanto é que Aitofel se posicionou do lado errado, deu um conselho certo, né, entre aspas, para Absalão, quer dizer, era uma coisa que ia dar certo para Absalão, mas o coração dele estava no lugar errado. Agora, Uzai, você tem uma impressão pela história que Uzai era mais informado, assim, Aitofel era brilhante, inteligente, sabia analisar, né? E Uzai era amigo do rei, então, até então, parece que o conselho dele não era tão especial, mas ele era amigo. Então o coração dele estava junto e ele expôs a vida nessa história de Absalão. Uzai expôs a vida dele a perigo, porque ele foi lá, se passou como alguém que estava ajudando Absalão também, mas ele foi lá e deu um outro conselho que Absalão gostou mais e acabou desfazendo o conselho de Aitofel. Aitofel viu que Absalão ia se dar mal, já sabia qual seria o fim dele, foi e se enforcou e deu cabo à vida dele naquela história. Então, Aitofel, um homem inteligente, capaz, mas ele usou os talentos dele da maneira errada, para o lado errado, e Uzai, o amigo do rei. Depois, 34, depois de Aitofel, quer dizer, depois que Aitofel morreu, Jeoiada, filho de Benaia, e Abiatar tomaram o lugar dele, né? Joabe era chefe do exército do rei, então Joabe tá junto. Esses eram o círculo mais íntimo, né, mais próximo a Davi. Então essa é uma visão dos diferentes aspectos que estão todos aqui. Nós não vamos falar sobre a maioria, mas eu queria que vocês vissem essas classificações diferentes que nós temos aqui, e que tudo isso aqui é uma visão, meus irmãos, do reino de Deus. Quando a gente fala reino de Deus, a gente pensa assim, né? Qual que é a diferença entre reino de Deus e igreja? É, igreja é a casa de Deus, é o templo, mas o reino representa tudo, a nação, as atividades. Hoje, Deus não tem um plano, como no Velho Testamento, de formar uma nação que todos os aspectos, que né, o povo dele está no governo. Deus não tem mais esse plano. No máximo, alguém que tem uma posição, seja econômica, seja política, qualquer lugar que a gente ocupa, nós estamos apenas dando testemunho, mas nós fazemos parte de um sistema que vai acabar. Amém, irmãos? Tem que entender isso, né? Nós não estamos em nenhum país, em nenhuma empresa. Não existe uma empresa santa, não existe um sistema político santo, não existe nem mesmo. Quando a igreja se torna uma instituição, nem mesmo os aspectos administrativos, o sistema em si de qualquer igreja ou denominação, não é o reino de Deus, é uma coisa provisória que vai acabar, porque o sistema de Deus é outro. Então, agora, isso aqui de Davi é uma visão do reino de Deus, em que Deus administra todos os aspectos da vida, só que isso só vai acontecer na prática, em todos esses aspectos, quando Jesus voltar. Nós estamos... Agora, isso não significa... Como Davi não era época ainda, porque quem construiu a casa de Deus foi Salomão. Então, Davi também podia ter falado assim, não é tempo, eu não posso fazer nada. Não, Deus deu para ele essa visão e essa forma de agir para organizar, para preparar todas as coisas para que, quando viesse o reino de Deus, com o filho dele, já estivesse tudo no lugar. E eu vejo que isso é uma figura para nós, né? Não podemos ainda instituir, trazer, esperar que o reino de Deus em todos esses aspectos venha agora, antes da vinda de Jesus. Mas tem muita coisa para ser preparada. Amém? Então, esse para mim é o significado de todo esse tempo de Davi. Ele está preparando, organizando, vendo, tendo uma visão de tantas coisas que hoje a gente ainda não consegue aplicar diretamente em tudo, mas que Deus pode ir manifestando. Então, essa é a visão geral dos capítulos. Eu não vou falar sobre a maioria dessas categorias, mas eu quero falar com vocês um pouquinho sobre, nessa última lista, foi o terceiro ponto, porque nós já falamos sobre cantores, já falamos um pouco sobre sacerdotes e levitas, né? E eu quero falar hoje um pouquinho sobre os porteiros, né? Porque eu mesmo estava assim, muito tempo, eu tenho pensado assim, gente, por que 4 mil porteiros, né? Qual era a importância dos porteiros? E, como eu falei, assim, são sugestões, são algumas ideias, mas eu quero primeiro que vocês vejam um pouco quem são, o que eles faziam, né? Não era simplesmente ficar na porta, era mais do que isso, mas qual a importância de ter porteiros? Por que tem que ter porteiros na casa de Deus, né? Então vamos primeiro ver aqui no capítulo 26, né, que é o capítulo que fala sobre eles, e depois nós vamos rapidamente ver alguns outros textos para entender um pouco melhor sobre o que os porteiros faziam naquele tempo. Primeiro Crônicas 26, então. Quanto às divisões dos porteiros. Eu não vou tomar o tempo, a maioria aqui tem vários versículos com nomes, né? Mas eu gosto quando eu leio, mesmo assim, um texto que parece que não tem muita coisa para a gente descobrir, ou muitos detalhes, né? Mas sempre tem, que nem os cantores, né, no capítulo 25, qual foi o aspecto, assim, quais foram os pontos que no meio desses nomes a gente descobriu? Primeiro, que todos os cantores, eles tinham que estar debaixo de ordens. Não sei se vocês lembram, só estou repetindo o que nós falamos, né? No meio de todos esses nomes, a gente descobre, olha, os cantores eles não eram cada um por si, cada um sabia como cantar ou tocar, assim como hoje, alguém que canta no coral, alguém que toca um instrumento musical, ele não pode ser independente, ele tem que trabalhar em conjunto, então ele tem que estar debaixo de ordens, isso é muito enfatizado sobre os cantores, e também sobre todos, todas essas categorias, eles agiam sob a supervisão, tinha chefes, e outra coisa importante, eles agiam, essa organização de chefes e de seguir ordens, era sempre baseado nas famílias. Você pode notar que quem era chefe era o pai, e todos os filhos, às vezes netos, agiam sob as ordens dele. Então, Deus sempre usava a estrutura familiar para organizar a sua casa. E isso a gente pode ver no Novo Testamento que continua, que Deus quer usar famílias naturais e também famílias espirituais para formar as células, os núcleos da sua casa. E a outra coisa que nós descobrimos sobre os cantores é que enfatiza muito a ligação de profecia com música. Então a gente vê, então isso é um ponto que sobressai, a gente lê, tem muitos nomes aqui, não sei quem são tal, mas procura o que a palavra de Deus ressalta, o que está sendo destacado. Nesses versículos sobre os porteiros, eu só vou chamar a atenção para a gente não tomar muito tempo lendo os nomes que a gente mal consegue pronunciar, muito menos saber quem eram, né? Mas tem um aspecto aqui que a gente vai descobrindo que tem uma característica que aparece várias vezes. Então vamos lá, versículo 6. Primeiro versículo 5, né? Fala sobre os filhos de... Está falando no versículo 4 e 5, sobre os filhos de um homem chamado Obed-Edom. No final de falar oito filhos, e cita os nomes dos oito filhos, e aí fala, pois Deus o tinha abençoado, né? Ele era abençoado porque ele tinha oito filhos. Depois, versículo 6. Também a seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram ou governaram sobre a casa de seu pai porque foram homens valentes. Homens valentes. A sua fala valentes também? Ou tem algum outro nome, né? Fortes, capazes. Capazes vai aparecer mais na frente. Eu acho que aqui é mais valente, fortes, né? Esses são porteiros, então vai prestando atenção. O que um porteiro precisava? O que um músico precisava? Ele precisava ser instruído, não é? Ele precisava aprender a tocar, ou aprender a cantar, precisava de técnica, né? Agora, esses porteiros, eles tinham uma função, e para essa função eles precisavam ser homens de valor, homens de coragem, homens de força mesmo, né? Então, eram homens valentes. Versículo 7 fala de novo. Fulano, com seus irmãos, homens valentes. Versículo 8. Todos estes foram filhos de Obed-Edom. Eles, seus filhos, seus irmãos, homens capazes e de força para o serviço. Ao todo, 62. Então, versículo 9. Os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. Versículo 10, aqui tem uma coisa, um detalhe interessante. Tem aí, fala, os filhos desse Osaí, Sinri o primeiro, ainda que não era o primogênito, contudo seu pai o constituiu o primeiro. Então tem alguém aqui, que mais ou menos como Jacó e Esaú, né? Que Jacó, ele era gêmeo, né, de Esaú, mas ele saiu depois, né? Então ele ganhou a primogenitura, né? Porque Esaú perdeu. Aqui tem uma situação assim, né? Que alguém se sobressaiu por alguma razão que não sabemos e ganhou a posição de primogênito. Versículo 12. Destes se fizeram as turmas dos porteiros, isto é, dos homens principais, tendo deveres como seus irmãos, para ministrarem na casa do Senhor. Eu vou, no final, eu vou dar alguns pontos assim como geral, mas eu quero já chamando atenção para isso. Uma das coisas que eu vejo em todo esse plano de Davi, toda essa separação de cada um na sua função, É uma coisa assim que eu acho muito, muito importante, uma visão gloriosa, uma coisa que não acontece hoje, nem nas melhores igrejas, é que Davi, com essa visão da casa de Deus, ele achou um lugar para todos. Todos tinham funções, todos tinham lugar. E ele descobriu, sabe, caça aos talentos, né? Ele descobriu, né? Eu fico imaginando assim, se Davi não chama para cantores, para porteiros, esses levitas iam ficar tudo lá, cada um cuidando da sua lavoura, da sua atividade e tal, mas nunca eles teriam sido chamados para a casa de Deus. E ele descobriu, entre os cantores, ele descobriu pessoas com talentos extraordinários, pessoas que sabiam ensinar, pessoas que tinham técnica, pessoas que se dedicaram ao seu dom. Então, quando tem a visão da casa de Deus, as pessoas saem da sua apatia, saem da sua... Muitas vezes o líder, ele pensa, ninguém quer fazer nada, o povo de Deus, a gente chama para fazer. Irmãos, está faltando uma visão que inspire, uma visão que empolgue, uma visão que faça com que todo mundo sinta, gente, que coisa maravilhosa, tem uma casa de Deus, Deus quer habitar entre nós, e nós vamos todo mundo, mas cadê a casa? Quando Davi chamou esse povo, não tinha casa, mas eles se empolgaram com a visão, eles ficaram pensando, gente, todo esses capítulos de crônicas, vimos uma parte antes desses nomes, vai ter dois capítulos no final, 28 e 29, em que Davi passa a visão para Salomão, para os líderes, ele passa a visão de que tem um projeto glorioso, não tem mais guerra, as pessoas naquele tempo, parece que o que fazia a coisa funcionar como hoje também, né, a economia, é guerra, né? É assim, quando tem guerra, as indústrias fabricam, tudo vai bem e tal, naquele tempo também era guerra, mas Davi já tinha vencido todas as guerras, estava em paz, mas tinha um projeto melhor do que qualquer guerra, mais importante do que qualquer outro projeto, que era a casa de Deus. Então, essa visão da casa de Deus, Davi tomou conta de Davi, e Davi passou para os outros, e ele acionou, ele mobilizou todo o povo, principalmente os levitas sacerdotes, mas nós temos visto que no plano de Deus, na nova aliança, todos nós somos levitas e sacerdotes. Então, na verdade, quando fala assim, todos, mas além disso, ele pegou outras pessoas também, mas a ideia é todo mundo trabalhando, todo mundo empolgado, todo mundo funcionando como Deus quer. E já que estou falando sobre isso, tem um outro aspecto que a gente vê em todos esses capítulos, já mencionei, é que sacerdotes, cantores, porteiros, cada um, ele colocava, ele juntava todo mundo, as famílias, os filhos e tal, aí ele separava por turnos, então nunca ia parar, porteiros, tinha que ter porteiros dia e noite, 24 horas por dia, 7 dias por semana, tem que ter porteiros, os porteiros vigiam, os porteiros são responsáveis, eles se sentem guardiões da casa de Deus, eles são pessoas que sentem responsabilidade pelas coisas de Deus, então sempre tem alguém, e essas pessoas eram divididas por turnos, mas não de acordo com preferências. Em cada um desses capítulos fala que eles lançavam sortes. Eles separavam as pessoas em cada um. Aqui fala, nós estamos aqui no versículo 12, né? Eles fizeram as turmas dos porteiros, homens principais, tendo deveres para ministrar na casa do Senhor. Versículo 13, lançaram sortes para cada porta, a fim de determinar os deveres, tanto dos pequenos como dos grandes, segundo as suas famílias. Isso aí fala também nas outras coisas, de sacerdotes, de cantores. Não tinha pessoa mais importante que chegava assim e falava assim, eu quero esse horário aqui, né? Eu tenho preferência, eu sou mais importante. Não, eles eram separados por sortes. No Novo Testamento não é sorte. Como é que Deus coloca as pessoas no corpo? De acordo com a vontade do Espírito Santo, né? Deus coloca no corpo como Ele quer. Então, como é que faz? Aqui a ideia é todo mundo se disponibiliza. Todo mundo aqui, todo mundo é porteiro. Esse grupo aqui, todo mundo é cantor. Agora, como que nós vamos separar? De acordo com a vontade de Deus. Deus coloca no corpo como Ele quer. Não é uma coisa de preferência, de ambição, de concorrência, sabe? Essas coisas que, né, existem, infelizmente, né, por aí, né, no mundo e na igreja também. Então, Deus muda isso. No reino de Deus, tudo é feito de acordo, eu me disponibilizo. Se Deus quer que eu cuide de faxina, de colocar as cadeiras no lugar, eu faço com alegria, porque é isso que Deus me deu para fazer agora, e eu quero fazer com todo o coração. Amém? Então, essa ideia de se disponibilizar para a obra de Deus, né, também faz parte do plano que vemos em todos os capítulos aqui. Bom, continuando aqui, só para a gente ter finalizar essa visão de que os porteiros faziam. Versículo 14. Caiu a sorte da porta do Oriente a Selemias. Depois lançaram sorte para seu filho Zacarias, conselheiro prudente. Então, outra característica aqui de um dos porteiros. Ele era um conselheiro prudente, sábio. Saiu-lhe a porta do Norte. Depois tem as outras portas, né, portas, caminhos, né, as portas tinha Oriente, Ocidente, Norte, Sul, né, tinha caminhos, tinha casas de tesouraria, né. Versículo 20 começa a falar sobre os cargos dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas consagradas. Agora, Primeiro Crônicas, eu quero só ler mais alguns textos rapidamente sobre os porteiros para a gente ter uma visão melhor. Aqui, nessa parte de Davi, só fala, eles eram porteiros, tinha norte, sul, leste, oeste e tal, mas agora queremos ler alguns textos rapidamente sobre o que os porteiros faziam para a gente ter uma visão um pouco mais ampla, né? Primeiro Crônicas 9. Foram, versículo 17, 9 e 17, foram porteiros, Salum, Acub, Talmon, Aimã, irmãos, cujo chefe era Salum, até o presente, estavam de guarda à porta do rei que ficava para o oriente. Estes foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi, Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas, tinham cargo da obra do ministério, eram guardas das portas do tabernáculo, porque aqui está falando ainda sobre o tempo antes, quando só tinha o tabernáculo, eram guardas das portas do tabernáculo, seus pais tinham sido responsáveis pelo arraial do Senhor e eram guardas da entrada. Finéias, filho de Eleazar, dantes, era guia entre eles e o Senhor era com ele. Agora, aqui tem algumas coisas sim, que a gente não sabe muito, mas nós, na verdade, não sabemos praticamente um fato importante sobre a vida de Finéias. Finéias é colocado aqui como uma das pessoas que era, em tempos passados, tipo chefe dos porteiros. Alguém lembra quem era Finéias? Né, em Números, vocês estão lembrados da história de Finéias? Né, porque o primeiro sumo sacerdote no tempo de Moisés foi Arão, lembra? Arão tinha 4 filhos, 2 morreram, um dos filhos dele era Eleazar, Finéias, filho de Eleazar. Então, Finéias era neto de Arão, né? Um dos lá no início. E numa história lá dos Midianitas, quando ele estava no deserto ainda, tem uma história lá que até por incentivo de Balaão introduziu umas mulheres no meio do povo de Israel, que induziu os filhos de Israel a ir atrás de ídolos. E Deus ficou muito bravo com isso, né? Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo com as profecias, né? Deus sempre dava para ele uma profecia de bênção, mas ele conseguiu amaldiçoar o povo de Deus através de idolatria, introduzindo mulheres no meio do povo de Israel. E Finéias, num certo momento lá, Finéias achou... um homem de Israel que estava com uma mulher midianita no meio do povo de Deus, e ele pegou, numa cena bem, bem terrível, né, da gente imaginar, Finéias, esse sacerdote, esse homem santo de Deus, né, ele pega uma lança e vai e passa o homem e a mulher, mata os dois com a lança, né? E Deus ficou assim, Deus ficou muito impressionado com a ação de Finéias e abençoou, falou assim, esse homem fez uma coisa que tinha que ser feita, que é tirar o pecado do meio do povo de Israel, né? E ele foi violento, ele foi radical. E isso, de certa forma, é o papel do porteiro. O porteiro não pode deixar coisas erradas entrar no meio da congregação. Por isso que menciona Finéias aqui, né? Lógico que eles não ficavam todos com uma lança assim na porta do templo, mas uma das responsabilidades deles era exatamente por que, que tinha porteiros. Eu não vou ter tempo de ler todos, mas né, mesmo quando Davi trouxe a arca para Jerusalém e colocou numa tenda, já tinha, capítulo 15, capítulo 16, fala sobre porteiros da arca. Você, mas o que o porteiro tinha que fazer? Ele tinha que vigiar, ele tinha que estar ali protegendo a arca de olhos curiosos, de intromissão humana no meio do culto a Deus. Então, essa função, meus irmãos, né, a gente pode imediatamente, quem são os porteiros hoje? Ah, são os diáconos, sim, acho que tem muito a ver, né? Mas eu quero dizer que é muito mais do que isso, porque você sabe que hoje a casa de Deus não é o prédio físico, não é mesmo, irmãos? Não é o prédio físico, nós temos que cuidar, tem muitas atividades que hoje também nós vivemos no mundo físico, temos corpos, precisamos de local, precisamos de cadeiras, precisamos de limpeza. Então tem muitas funções que também são práticas hoje, mas nós temos que ir além disso, né? Os porteiros são pessoas que vigiam. Nós vamos ver, mas eu queria, esse aqui é um dos lugares que a gente vê que a função deles vai além de só uma função, vamos dizer assim, uma função mais de servir, de atender, de mostrar o lugar, que vai sentar, coisa assim, vai além disso, né? Porque nós estamos cuidando hoje da casa de Deus, e a casa de Deus não é física, né? É uma coisa, são os nós, né? Então, a vigilância, a proteção vai além de aspectos exteriores. Versículo 21, Zacarias era o porteiro da entrada da tenda. 22, todos estes escolhidos para serem guardas das portas foram 212, foram registrados segundo as suas genealogias nas suas aldeias. Davi e Samuel, o vidente, os constituíram no seu cargo. Samuel teve uma participação que não é mencionada em outro lugar. 23, tinham eles, seus filhos, o cargo das portas da casa do Senhor, a casa da tenda como guardas. Os porteiros estavam nos quatro lados, oriente, ocidente, norte e sul. Seus irmãos que moravam nas suas aldeias tinham de vir de tempo em tempo para servir com eles durante 7 dias. Mas os quatro porteiros principais, que eram levitas, tinham a seu cargo as câmaras e os tesouros da casa de Deus. Os tesouros também, irmãos, né, assim, os porteiros, né, eles cuidavam das portas e cuidavam também desses depósitos, desses lugares onde guardavam. E nós sabemos que hoje finanças, ajuda, assim, também faz parte das responsabilidades, mas outra vez, lembre que os tesouros no Velho Testamento não representam só coisas materiais, existem outros tesouros. Qual é o maior tesouro? Eu posso pensar de pelo menos dois tipos de tesouros, né, que não são materiais, como dinheiro, como mantimentos, né? Quais são os tesouros da casa de Deus hoje, passando para um campo mais espiritual? Em primeiro lugar, são as próprias pessoas, né? As pessoas, os talentos, os tesouros que Deus tem aqui, somos nós, os talentos que Deus deu. Então alguém tem que cuidar disso, alguém tem que desenvolver, Não é? Esses, quando o povo de Deus não estava servindo a Deus, ninguém dava, ninguém, não tinha mantimento, o povo de Deus, os levitas, não serviam porque não tinha como se sustentar. Então, quanta coisa é desperdiçada porque nós, o povo de Deus, não estamos servindo a Ele e não estamos nos doando, alguém não está cuidando desses tesouros. E o outro tesouro são os tesouros da palavra de Deus, as riquezas, né, de revelação, de coisas que Deus revela através da sua palavra, dons espirituais, né? Então nós temos muitos tesouros na casa de Deus que alguém precisa cuidar e ajudar para que sejam distribuídos, né? Olha aqui, versículo 27, passavam a noite alojados à roda da casa de Deus, porque a sua guarda lhes estava entregue e tinham o encargo de abri-la cada manhã. Então, esses porteiros, eles tinham uma responsabilidade, a pessoa que cuida, né? Assim, ele praticamente mora aqui dentro, né? Ou mora perto, né? A responsabilidade de abrir, mas isso, né, pensando em termos espirituais, a pessoa que pensa no bem-estar, na proteção. Irmãos, lembrem-se sempre que cada família diante de Deus é uma pequena igreja. Então, cada família precisa de porteiros. O que o porteiro faz? Ele não deixa entrar uma coisa errada. Então, nós temos que saber que portas nós estamos abrindo para nossos familiares, para nossos filhos. Que tipo de porta, que tipo de pessoa, que tipo de influência, que tipo de livro, que tipo de programa nós estamos deixando entrar. Então, porteiro não é uma coisa de pouca importância, né? E eles moravam, eles colocavam a sua tenda, né, a sua casa em volta da casa de Deus, eles protegiam. Vocês estão vendo assim como é importante isso? E aí continua, versículo 28, alguns deles estavam encarregados dos utensílios do serviço, contavam-nos quando eram trazidos, contavam-nos quando eram tirados. Outros estavam encarregados dos móveis, de todos os utensílios sagrados. Eu não vou, assim, nós estamos com pouco tempo, eu quero ver mais alguns textos, mas esse texto, ele fala de cada coisa que eles cuidavam. Alguns faziam aqueles pães que colocavam no tabernáculo, outros limpavam os utensílios. Então, quanta coisa tem para fazer? Irmãos, a casa de Deus tem um desafio enorme para a casa de Deus funcionar. Eu fico olhando para isso aqui, é uma visão muito mais ampla do que a gente tem hoje. A casa de Deus somos nós, e é tudo assim espiritual, a gente acha que é tudo simples, o pastor cuida de 3 mil membros e pronto, acabou. Não é assim, e todos nós, cada família aqui é uma pequena casa de Deus. Então, rapidamente, agora os outros textos são mais rápidos, é só para vocês terem uma visão de algumas outras coisas que os porteiros faziam. Segundo Reis, capítulo 12. Volto aqui para Segundo Reis, capítulo 12. Se você quiser só anotar a referência, ouvir, eu vou fazer aqui meio rápido para a gente ganhar tempo. Segundo Reis 12, 9. O sacerdote, isso aqui na história depois de Davi, né? Os reis que vieram depois de Davi. O sacerdote Jeoiada tomou um cofre, fez um buraco na tampa e o pôs ao pé do altar, à direita dos que entravam na casa do Senhor. E os sacerdotes que guardavam a entrada da porta punham ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Então o porteiro tinha essa função, as pessoas já chegavam e davam sua oferta para ajudar com a casa de Deus, a manutenção e conserto e tudo para a casa de Deus. 22, segundo Reis ainda, 22, versículo 4. Sobe a Elquias, o sumo sacerdote, para que apronte o dinheiro que se tem trazido à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo. Então é a mesma coisa novamente, né? Os guardas da porta cuidavam do dinheiro que o povo dava. Capítulo 23, segundo Reis 23, versículo 4 também. O rei ordenou ao sumo sacerdote Uquias e aos sacerdotes da segunda ordem, aos guardas da porta, que se tirassem do templo do Senhor. Olha o que os guardas da porta, né, os porteiros tinham que fazer. Eles tinham que tirar do templo do Senhor todos os vasos que tinham sido feitos para Baal e para o poste ídolo, para todo o exército dos céus. Queimou-os fora de Jerusalém. Então, isso aqui é um rei que estava renovando o culto a Deus. Então, muita coisa errada tinha entrado e os porteiros não estavam fazendo a sua função. Então, agora, tire da casa de Deus tudo que é de idolatria, tudo que é errado, vamos tirar e colocar fora. Agora vamos para 2 Crônicas 23. 2 Crônicas 23. 19, 23, 19. Esse sacerdote que ele tá cuidando de um rei que ainda é garoto, né? E então ele, Jeoiada, ele pôs porteiros às portas da casa do Senhor para que não entrasse nela ninguém que de alguma forma fosse imundo. Então, ele tinha que cuidar para que não entrasse na casa de Deus alguém que fosse imundo. Agora, como que ele sabia? Não sei, né? Porque imundo naquele tempo, quem tinha colocado a mão num cadáver, quem tinha um fluxo de sangue, não sei o quê. Então, não sei exatamente como ele sabia. Mas eles tinham que, né, proteger a casa de Deus de coisas imundas, né? 2 Crônicas 31, 31, 14... Coré, filho de Imna, levita, guarda da porta oriental, tinha o cargo das ofertas voluntárias que se faziam a Deus para distribuir as ofertas do Senhor e as coisas santíssimas. Olha só, aqui a gente tem que resumir, que teria que ler a passagem, mas ele continua dizendo que eles pegavam, os porteiros, né? Eles pegavam essas ofertas e eles distribuíam a todos os levitas, porque os levitas, sacerdotes, eles não tinham renda própria, né? Então, eles, de todas as ofertas, de todos os dízimos que o povo trazia para a casa de Deus, aí tinha que ser distribuído. E esses guardas, eles faziam isso. Então, eles não eram assim uma pessoa qualquer que ficava na porta e bom dia, né, tal, senta ali. Não era uma coisa tão simples, era muito mais completa a função deles, né? Eles tinham que distribuir para todos os outros levitas e sacerdotes a parte que cabia, né? E agora capítulo 35, 2 Crônicas 35, versículo 15. Os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto. Quer dizer, novamente assim, tudo está voltando à ordem, eles estavam tudo abandonado, ninguém estava fazendo sua função. Agora, os cantores estavam no seu posto, segundo o mandado de Davi, de Asaf, de Emã, de Jedutum, vidente do rei. Os porteiros em cada porta não necessitaram de se desviar do seu serviço. Está falando sobre a Páscoa, cada um tinha que preparar a Páscoa. E os porteiros, eles não precisaram deixar a sua função para cuidar da Páscoa, por quê? Porque seus irmãos, os levitas, prepararam o necessário para eles, né? Então, olha como toda a casa de Deus funciona bem quando todos estão na sua função. Agora, só para ter já falei um pouco, né, que o porteiro é alguém que tem que cuidar, ele vigia, ele não é apenas uma pessoa que faz assim, coisas mecânicas. Ele tem que ter discernimento, né? Ele precisa ter discernimento, que é que vai fazer mal para o povo de Deus, para a casa de Deus, né? Então, não estamos falando somente, pode incluir, não estamos falando somente da função hoje de diáconos, né? Mas estamos falando de pessoas que têm, na verdade, um coração de pastor. É um tipo de função pastoral, de vigiar, de cuidar, de não permitir a entrada de certas coisas no meio do povo de Deus, né? E só queria que vocês vissem dois textos rapidinho no Novo Testamento que pode nos dar um pouco de uma ideia. Marcos capítulo 13... Marcos 13, versículo 34. É como se um homem, o contexto aqui, Jesus está falando sobre a segunda vinda dele, né? Que é para vigiar e orar, porque não sabeis quando será o tempo. 34, como se um homem que partindo para longe deixasse a sua casa, desse autoridade aos seus servos, a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Então, olha só, aqui você tem uma figura que dá a ideia, sim, de ser uma pessoa que o porteiro tem que vigiar para saber quando Jesus está quase voltando. Então, olha só, essa função de porteiro está indo, né, além de uma coisa assim tão simples, né? Então, o porteiro tem que estar vigilante, ele tem que estar alertando, né, não só sobre coisas nocivas, mas sobre a proximidade, né? Ele é um atalaia, ele é uma pessoa que está vendo os sinais. E o outro texto é naquela parábola do bom pastor, João capítulo 10, versículo 2 e 3, fala assim: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas, que entra pela porta. A este o porteiro abre. Então ele está falando, né, usando essa figura de aprisco, de ovelhas, e ele fala assim: o bom pastor é aquele que entra pela porta, não é aquele que sobe, né, pelo muro, né? É uma pessoa que procura alcançar as pessoas de formas ilícitas, né? Procura alcançar de uma forma não indo pelo caminho principal, que é a porta. Ele fala assim: o bom pastor é aquele que entra pela porta. E quando ele bate, quando ele fala, o porteiro abre, versículo 3, as ovelhas ouvem a sua voz e ele chama pelo nome. Então, essa função de porteiro, essa função de discernir, é a voz do bom pastor? É realmente, isso está de acordo, né? Então, tem essa função, que estou dando só alguns vislumbres rapidamente de como essa função pode, o que pode significar para nós, tá? Então, tem 4 mil porteiros, né? 4 mil porteiros, tem uma função importante, tem muitas funções incluídas aqui, e Deus tem uma função para cada pessoa que é importante. Então, só quero finalizar aqui, eu marquei 4 coisas, algumas já falei, mas seria uma espécie de conclusão de todo esse plano administrativo de Davi, como ele preparou tudo, como ele separou todas essas ordens, né? Então, 5 pontos aqui para a gente resumir e ficar, né, assim, ter algumas conclusões do que significa essa nova ordem de Davi, o que ele fez para organizar todas essas funções do povo de Deus. Primeiro, a casa de Deus é o centro. Quando está em foco, há trabalho para todos. Então, quando a casa de Deus, que não é apenas assim, a minha obra ou a minha igreja, nós estamos falando da casa de Deus. O que é a casa de Deus? É onde Deus vai habitar. Deus não vai habitar na Igreja Batista, Deus não vai habitar na Assembleia de Deus, na Igreja do Nazareno, né? Nós somos uma parte. Então, quando a gente está falando sobre a casa de Deus, nós estamos falando sobre uma coisa ampla, nós estamos falando sobre aonde Deus vai morar, né? E quando a casa de Deus é o foco, todo mundo entra em ação. Lógico que não é tão simples, mas essa foi a chave. Quando Davi colocou a casa de Deus no centro, mobilizou toda a nação, e principalmente os levitas, sacerdotes, todos foram mobilizados para funcionar e para agir na casa de Deus, né? Segundo aspecto, Davi organizou essas funções antes da casa de Deus existir. Então, a casa de Deus é o foco, primeiro, né? Todas as funções começam a ser estimuladas. Mas o segundo é, Davi organizou essas funções antes da casa de Deus existir. Então, isso é importante para a gente saber que Davi não esperou, falou assim: não, né, meu filho que vai fazer, então ele que organize. Não, ele organizou todos esses, principalmente essa questão de porteiros. Nada, quase nada disso ia funcionar antes da casa de Deus existir. Mas ele preparou tudo. Davi só tinha que pegar e encaixar, né? Estava tudo feito assim, as peças só encaixar, já estava funcionando. Então ele tinha tudo preparado, já tinha organizado as famílias, quem é quem, o que você vai fazer, tudo estava pronto. Então Deus quer fazer isso. Ah, mas hoje não tem a casa de Deus, hoje está bagunçado, tem igrejas assim, igrejas de outra forma. Não, mas se a casa de Deus é o nosso foco, tem alguma coisa para você fazer, irmão. Tem coisa para fazer. Então vamos prestar atenção, tem funções para nós. Ninguém precisa pensar que não tem nada para mim. Até eu estou numa igreja grande, tem tanta gente fazendo melhor do que eu, não tem nada para mim. Não, tem muita coisa, basta você se dispor. Lembra, acho que eu vou falar sobre isso também, né? O terceiro ponto. As funções são distribuídas por sortes. É aquilo que eu mencionei, não é de acordo com minha ambição, com minha importância, com minha preferência, né? As funções são distribuídas por sorte, no Novo Testamento, pelo Espírito Santo, né? Então, as funções são distribuídas como Deus quer. O que, que Ele precisa de mim? Disponibilidade, disposição, prontidão. Então, isso é essencial. Prontidão não para fazer. Você já viu... No mundo secular mesmo, assim, né? Nas funções seculares, né? Pode ser cristão ou não cristão, né? Aquela pessoa que nunca acha emprego, porque ele está esperando um emprego perfeito, você já viu isso? Né? Ele está sempre, não, eu vou trabalhar de faxineiro, de vigia noturno, eu não vou trabalhar, eu fui preparado como engenheiro, sei lá o quê, eu não vou fazer qualquer serviço, né? Então, é assim na casa de Deus também. Enquanto a gente está esperando aquele dom, aquele chamamento, aquela função maravilhosa que eu acho que Deus tem para mim, eu estou deixando de fazer as coisas que estão às minhas mãos, né? Então, é mais ou menos assim, né? Número 4. Davi descobriu talentos. Eu mencionei isso também. Davi descobriu esses talentos por causa da visão da casa de Deus. Se não esses homens valentes, esses cantores preparados, aquele conselheiro prudente, tantas, né, que fala assim, de cada um, que eles eram capazes, que eles eram hábeis, que eles eram valentes, eles iam ficar sem função. Meus irmãos, tem tanta gente com dons preciosos desperdiçando por aí, sentado, às vezes nem está na casa de Deus, porque ainda não ouviu um chamado, né? Essa descoberta de talentos é algo que Deus quer fazer para nos colocar em ação. Então, Davi descobriu talentos, pessoas fortes e capazes, por causa da visão da casa de Deus. E o quinto ponto que eu achei interessante, pensando assim, da vida de Davi como um todo, porque... É lógico que quando a gente faz o paralelo para nosso tempo atual, não tem como a gente falar assim, olha, o século passado foi o tempo de Saul, agora é o tempo de Davi, daqui uns 50 anos vai ser... A gente não consegue fazer, infelizmente a gente não consegue fazer um paralelo perfeito e saber exatamente o que vai acontecer. Mas tem princípios, né? Tem muitas coisas que podem nos ajudar a entender... Assim como aconteceu naquela época, Deus quer fazer alguma coisa. Então, a minha pergunta é, meu Deus, o que está faltando para Davi se levantar hoje, a geração de Davi, para, né, para acontecer isso que aconteceu naquela época, de preparar para a casa de Deus, para Jesus poder voltar logo, né, para a casa de Deus ser uma realidade. Então, eu comecei a pensar naquilo que Davi passou, né? Então, Davi chegou nesse ponto... Nós estamos finalizando a vida de Davi, nós só temos agora mais dois capítulos, né, de 1 Crônicas para a vida de Davi. Depois tem aquela finalzinha, assim, da Primeiro Reis começa com as coisas que aconteceram quando Davi estava quase à morte. Nós estamos no finalzinho agora da vida de Davi, né? Então a gente tem uma visão das fases da vida dele. Para Davi chegar a esse ponto, ele passou por várias coisas. Eu não vou colocar assim necessariamente assim, mas para Davi chegar nesse ponto, ele passou por guerras, Né? Quais foram as coisas que aconteceram com Davi como rei? Nem estou falando sobre antes de ser rei. Quais foram as coisas, as etapas que Davi teve que vencer para ele chegar nesse ponto e começar a fazer os preparativos para a casa de Deus e tudo isso aí que nós estamos vendo agora? Então ele passou por guerras, ele achou Jerusalém, o lugar que Deus tinha escolhido. Então, primeiro, e assim, às vezes paralelamente, né? Guerras, segundo, ele achou Jerusalém, né? A cidade que Deus queria escolher. Terceiro, ele trouxe a arca, então não tinha. O que é Jerusalém? Jerusalém é o ponto de união do povo de Deus. Deus falou assim: vocês vão adorar, fazer culto a Deus na terra prometida, mas não é em qualquer lugar, tem que ter um ponto de união, é Jerusalém. Esse ponto nós não achamos como igreja ainda. Onde está o ponto que vai nos unir todos? Jerusalém. Então ele achou Jerusalém. Terceiro lugar, ele achou a arca. Isso é outra coisa que nós não temos. Nós temos danças e músicas e palavras e um monte de coisa, mas nós não temos a arca. Então, ele achou Jerusalém, achou a arca. Terceiro lugar, né? E quarto lugar, ele passou por purificação e tratamento pessoal, que foi toda aquela história com Batseba e tanta coisa que Davi teve que passar antes de poder chegar a esse ponto de levantar, preparar para a casa de Deus. Né? Então, pelo menos quatro coisas Davi passou na vida dele como rei. Ele passou por guerras, vencendo os inimigos de Deus, ele achou Jerusalém, ele achou a arca e ele passou por purificação. Deus teve que tratar duramente com ele, tirar coisas terríveis na vida, no coração dele, para que ele pudesse ser realmente esse homem do final de Crônicas, preparando a casa de Deus de uma forma fantástica, né, como nós estamos vendo. Então, que Deus nos ajude a ver o que, que Deus quer fazer nas nossas vidas também, para que isso seja possível. Né? Senhor, permite, Senhor, que essa visão da Tua casa nos alcance hoje, Senhor. Nós precisamos de uma visão muito maior do que nossos projetos particulares, do que nossa vida pessoal, do que nossos dons e chamamentos pessoais. Nós precisamos de uma visão da Tua casa. Ó Deus, vem, visita as nossas vidas, visita o Teu povo. Faz esta obra, Senhor, ajuda-nos a achar Jerusalém, ajuda-nos a achar a arca, ajuda-nos a ser purificados de tudo que está nos impedindo como vasos para preparar a casa de Deus, para que nós possamos ver essa mobilização, Teu povo sendo chamado, entrando em ação, para que a Tua casa seja uma realidade, Tu tenhas um lugar para habitar entre nós. Em nome de Jesus que nós Te pedimos. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos nesse dia.